estação Ministério Público Maranhão. Sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia, está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM, 1340 kHz. Eu sou Dalciana Castro e vou ficar na sua companhia até as 10 da manhã. Hoje é sábado, 7 de abril de 2018. Agora são 9 horas e 7 minutos. Vamos iniciar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público do Maranhão. O Centro Integrado de Justiça Juvenil completou esta semana um ano de funcionamento em um novo prédio localizado na Rua das Cajazeiras, no centro de São Luís. No local destinado ao atendimento de crianças e adolescentes suspeitos de envolvimento em atos infracionais, funcionam conjuntamente órgãos do Ministério Público do Maranhão, três promotorias de justiça especializadas na infância e juventude, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Polícia Civil, Delegacia de Atendimento ao Adolescente Infrator, Fundação da Criança e do Adolescente, FUNAC, e o Núcleo de Justiça Restaurativa. Como representantes do Ministério Público do Maranhão, trabalham no local os promotores de justiça da infância e juventude, Fernanda Helena Nunes Ferreira, Raimundo Nonato Souza Cavalcante e Araceles Lima Ribeiro. Conforme relatório dos atendimentos efetuados pelo centro no ano passado, entregue em fevereiro deste ano, o Ministério Público realizou 592 audiências de apresentação, uma média de 49 por mês. Sobre a melhoria das condições de trabalho, o promotor de justiça Raimundo Cavalcante explicou que o espaço está de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Justiça Fernanda Helena Ferreira afirmou que o número de atendimentos cresceu com o aumento do número de adolescentes envolvidos em atos infracionais. No entanto, o trabalho integrado dos órgãos possibilitou um trabalho mais célere e respostas mais efetivas. Antes deste endereço, o Centro Integrado de Justiça Juvenil funcionou na área da Madre Deus, próximo ao Largo do Caroçudo. Em reunião realizada na sede das promotorias de Açailândia, foi definida a contratação emergencial e temporária de professores excedentes do concurso de 2017 para minimizar o problema da falta de aulas nas escolas da rede municipal de ensino de Açailândia no início do ano letivo de 2018. A proposta foi apresentada pela secretária de Educação de Açailândia, Maria Luísa Oliveira, e teve a aprovação de integrantes do Conselho Municipal de Educação e dos promotores de justiça, Gleudson Malheiros Guimarães e Glaucio Lima Malheiros. Conforme a proposta firmada, a contratação temporária deve se estender até a concretização dos trâmites legais para a convocação e posse dos excedentes do concurso do ano passado. As reclamações sobre a falta de aulas por ausência de professores foram trazidas ao conhecimento da 2ª Promotoria de Justiça Civil de Açailândia por pais de alunos e pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal. O Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Idoso e Pessoa com Deficiência realizou em parceria com a Escola Superior do Ministério Público, na manhã da última segunda-feira, o treinamento sobre formas adequadas de recepção e atendimento às pessoas com deficiência nos espaços do Ministério Público. O Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Idoso e Pessoa com Deficiência realizou em parceria com a Escola Superior do Ministério Público do Maranhão a oficina Treinamento sobre Formas Adequadas de Recepção e Atendimento de Pessoas com Deficiência nos espaços do Ministério Público. De acordo com o promotor de justiça, Carlos Augusto Soares, coordenador do CAOP, o objetivo da oficina
Ana foi aprimorar o atendimento e recepcionar de forma adequada e correta as pessoas com deficiência.
O Ministério Público tutou a dos direitos das pessoas com deficiência. A primeira porta buscada quando as demais estão fechadas é a do Ministério Público, para que se tenha esse acesso ao seu plexo de direitos. Só que o grande problema da pessoa com deficiência hoje, e está no centro do conceito da pessoa com deficiência, é que a deficiência em si não é problema, mas o relacionamento dessa deficiência com as barreiras que a pessoa encontra no seu relacionamento com as pessoas, com os espaços, com o ambiente, enfim. Então, esse treinamento tem essa finalidade principal de quebrar essa barreira atitudinal, que é a pior de todas. Ela está no simbólico, ela está no conceitual, e, portanto, ela permeia a nossa prática diária. Eu espero que, terminado esse treinamento, nós estejamos realmente muito mais capacitados a receber essas pessoas que nos procuram para resolver os seus problemas, que elas não encontrem nessa procura em si um problema, mas sim uma solução.
O treinamento teve carga horária de 4 horas e foi ministrado pelas advogadas Isabelle Passino e Priscila Celares e pelo historiador Dilson Bessa. O conteúdo incluiu noções sobre a legislação específica, entre elas a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, além de decretos, portarias e normativas que visam garantir o direito da pessoa com deficiência de desfrutar dos mesmos privilégios que uma pessoa sem deficiências possui. Os participantes também tiveram acesso informações sobre terminologia correta, tipos de deficiência, formas de atendimento e tipos de acessibilidade. De acordo com a advogada Isabelle Passinho, a Constituição brasileira garante que todo indivíduo tem o direito de ir e vir, de acessar um lugar, um serviço, um produto ou uma informação de forma segura e autônoma, sem nenhum obstáculo, seja a pessoa deficiente ou não.
Então, a capacitação, ela é no sentido do atendimento de qualidade à pessoa com deficiência, e ela traz uma base tanto da legislação principal aplicada, quanto as formas de atendimento, as formas de acessibilidade, os tipos de deficiência e, especificamente, a questão de como abordar, que a gente vê mais na conclusão, né, para que cada pessoa com seu tipo de deficiência específico possa ser atendido de acordo com a sua necessidade.
Para a promotora de justiça, Gabriele Gadelha, membro do CAOP, o treinamento possui duas perspectivas: aprimorar o atendimento e ampliar a perspectiva da Lei Brasileira de Inclusão por meio de uma consciência inclusiva.
Tanto na necessidade do aprimoramento, para que as pessoas com deficiência se sintam cada vez mais à vontade para procurar o Ministério Público, que de fato é quem tem atribuição constitucional para a defesa desses direitos, assim como também para que a gente consiga, né, através do desdobramento desse treinamento que vai ser oferecido para até 60 pessoas de dentro do Ministério Público, a gente consiga ampliar a perspectiva da LBI na escola, que é um projeto institucional que então vai ser concretizado através de práticas, de metodologias realmente de apoio, para que nós possamos colocar, executar aqueles direitos que vem previsto em abstrato, assim como também é uma recomendação do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, para que haja cada vez mais essa abertura, né, e cada vez mais a eliminação das barreiras físicas, arquitetônicas, atitudinais, né, para que as pessoas com deficiência consigam assegurar de modo pleno os direitos que lhes são assegurados.
O mesmo treinamento será ministrado para 20 membros e servidores da Regional de Imperatriz no próximo dia 6 de abril e na comarca de Timon no mês de junho.
O Ministério Público do Maranhão divulgou o local para a realização das provas objetivas para estágio não obrigatório de pós-graduação. O seletivo vai acontecer no dia 15 de abril no Complexo Educacional João Francisco Lisboa, antigo Complexo Educacional Governador Edson Lobão Segel. Os portões serão abertos às 13 horas e fechados às 13h45. A lista de candidatos com inscrição deferida está disponível no site www.mpma.mp.br. E você pode participar do Estação Ministério Público por telefone 3221-1234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 991-14-6529 por meio de mensagens ou WhatsApp. No Estação Ministério Público deste sábado, estamos recebendo o promotor de justiça José Cláudio Cabral Marques, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal CAOP-CRIM. Bom dia, promotor. Seja bem-vindo.
Bom dia, Dalciana. Bom dia a todos que nos ouvem aqui através da Rádio São Luís.
Promotor, na semana passada, o CAOP, ele liberou um relatório, né, sobre os números de feminicídios em São Luís no ano de 2017. O que foi constatado?
Na verdade, o relatório trata de todo o estado do Maranhão.
Ah, o estado do Maranhão.
De todo o estado do Maranhão. Só para assim, iniciar a nossa conversa, o feminicídio ele é uma questão recente em termos legais, porque ele foi uma alteração legislativa que ocorreu em março de 2015. Né? Então, o feminicídio pode ser conceituado como uma qualificadora do crime de homicídio quando a morte é decorrente motivada pela situação de gênero. A mulher é morta por ser mulher.
Sim.
Uma razão de pertencimento, né, daquela questão de... ou seja, ou em violência doméstica, propriamente dito, ou numa situação fora do ambiente doméstico, familiar, ela é morta em razão de simplesmente ser mulher. Né? Então, os dados são apurados, né, o marco temporal é a partir de março de 2015. Né? E nós temos acompanhado essa situação em todo o estado do Maranhão, porque daí foi criado um departamento de feminicídio na casa, hoje seria na Casa da Mulher, né?
Sim.
Que é a doutora Viviane Azambuja. Nós analisamos esses dados, né? E daí podemos, após verificação do boletim de ocorrência, né, a gente publicar esses dados. Eu estou falando isso até tentando ser bem claro, né, com uma certa dificuldade, porque isso nem sempre há uma facilidade de identificar essas circunstâncias, se a mulher foi morta em razão do gênero ou em razão de violência doméstica. Houve uma grande discussão lá na ENASP, ENASP Estratégia Nacional de Segurança Pública. Né? Ele é um órgão, né, que um convênio, né, uma associação entre o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça. Então, a doutora Valéria Scarance, que comanda, tá, a meta 4 da ENASP, que é o feminicídio, ela quis impor, né, desde o começo, a metodologia para apuração desses crimes de feminicídio com a CVLI. Né? E o que é CVLI? Crimes violentos, letais, intencionais. O que isso engloba? Os homicídios, e agora feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio. Né? E eu falava desde o começo, disse, doutora, tem um problema aí. Né? Porque se nós vamos colocar como o feminicídio desde o início, né, pode ser que durante o inquérito ou durante o processo, né, as coisas se invertam. Né? Aquilo que era homicídio pode se transformar em feminicídio, dada a apuração da circunstância, né, ou ao contrário. Né? Então, eu já levantava essa tese, já defendia que MVM era uma metodologia mais, com mais consistência. Porque se eu boto que é morte violenta de mulheres, aí você tem pouca possibilidade de errar. Mas o que prevaleceu e que tem sido atendido, né, seguido, é que a metodologia tem que ser crimes violentos, letais e intencionais. Né? E daí a gente começa a partir para os números. Né? Você percebe que é o seguinte, o que nós divulgamos, né, já ainda no mês de março, né, é que no ano de 2015, né, nós tivemos 25 feminicídios em todo o estado do Maranhão. No ano de 2016, 28. E no ano de 2017, 50. Né?
Ou seja, praticamente dobrou, o número de ocorrências.
Duas coisas que a gente podia, assim, a primeira que assusta, né?
Sim.
Apesar de todas as políticas públicas, apesar de todo o trabalho que vem sendo realizado por grupos de mulheres, né, por diversos segmentos da sociedade civil organizada, esses números, nesse primeiro momento, eles podem estar nessa situação de quase que 100% a mais. Mas tem uma outra coisa que a gente pode pensar, né, que é a questão da subnotificação ou, agora, uma atenção maior ao fazer o registro da morte da mulher. Porque em 2015, talvez as pessoas não soubessem nem que era feminicídio. Né? Que essa circunstância tinha sido alterada. Era uma qualificadora do crime de homicídio.
Sim.
Então, ou seja, se é qualificadora, aumenta a pena. Então, as pessoas não, talvez por falta de consciência, ou não atentar com a importância desse registro feito em separado, né, elas não registravam como homicídio, então ficava uma subnotificação do feminicídio. Pode ser. Mas assim, a gente vinha conversando antes daqui do programa, só essa semana, essa mês, nós tivemos dois feminicídios. Né? Um aqui na Areinha, aqui próximo, lá no motel, e outro lá no bairro do Corajinho. Então, é assustador. Né? As pessoas ainda achavam que a mulher é um objeto, a mulher é algo, né, de inferior, toda essa situação.
E não tem vontade própria, né? Porque no caso aqui da Areinha, havia informação de que o crime foi premeditado, a tentativa de feminicídio, né? E que o motivo seria porque a mulher não queria mais o fim do relacionamento.
Pois é, essa relação de propriedade, de posse, de pertencimento entre homem e mulher, que já não é mais admissível, né? Já há bastante tempo sendo discutido, é bastante divulgado nas políticas públicas, é trabalhado, né, nas bases, né, dentro das escolas. Infelizmente, o machismo, isso é que leva a essas situações, de achar que a mulher é objeto de propriedade, de pertencimento do homem.
Agora são 9h22. Temos a primeira participação de ouvinte no Estação MP de hoje, o Raimundo na linha. Bom dia, Raimundo.
Bom dia. Eu estou vendo o cidadão falar de dois feminicídios. Me preocupa muito uma escola comunitária que tem ali do Anjo da Guarda, na Rua Costa Rica. Lá tem uma professora. E ela serve a dois maridos, ela é uma flor de dois maridos. O marido legítimo casado, que é um miserável, um pedreiro, analfabeto, e o dono da escola, que dá café preto e compra carro de 180 mil reais na Duvel, zero quilômetro, com o dinheiro do Fundeb. Muito me admira esse Ministério Público combater esse tipo de criminalidade aqui. Isso é lá no Anjo da Guarda, na escola do seu Martim. Resultado, ela induzida pela promiscuidade, viveu com seu Marfins aí, eu acho, uns 6 anos, uns 2 anos. Agora ela já voltou com o marido. Ele vai na porta da escola. Qual é a possibilidade de haver daqui para o final do mês, daqui 90 dias, um terceiro feminicídio? Porque a mulher tem muito direito, mas eu queria saber a mulher vulgar, aonde tem uma creche que cuida de crianças, tá certo? Ali tem crianças ali, todo dia, se esse cara que é o peão de obra, dá um jogo na cabeça dele, ele entra lá e esfaqueia todo mundo, mulher, criança, acontece como aquele cara que botou fogo na escola da creche lá em Unaí, Minas Gerais. A gente vê muita propaganda, principalmente, cidadão, no Dia da Mulher, no Dia Internacional. Eu passava próximo do Sampaio Corrêa, três marginais e mais um amante dela, estancando uma traficante. Tudo bem, é bandida, é. E os bandidos de farda, os meliantes de farda, passaram seis ou cinco camburão do lado do corpo e ela estando espancada e não aconteceu nada. Foi aí, se eu liguei, no 2108-6329, foi que mandaram lá daquela luzão para lá, ela já tinha sido escondida lá, toda pegada, toda amassada. Nesse exato momento, a Casa da Mulher Brasileira estava tocando foguete de fogo e o governador enaltecendo políticas, etc. Eu acho que o discurso é muito fora da realidade.
Obrigada, Raimundo, pela sua participação.
Eu queria saber se o senhor Raimundo já foi em alguma delegacia fazer essas ocorrências, no Ministério Público fazer essas ocorrências. As pessoas, hoje em dia, senhor Raimundo, elas ficam muito no mundo virtual, esse mundo só de estar em WhatsApp, fazendo denúncia em rádio. Nós precisamos de dados, nós precisamos de testemunhas. Né? O senhor coloca uma coisa aqui no ar, né, e nos cobra isso, mas a gente não é onipresente, onisciente. Né? Não sabemos de tudo e não temos todos os poderes. Né? Então é preciso que o cidadão vá ao Ministério Público, já que o senhor está cobrando uma ação do Ministério Público, e leve esses dados para saber até onde ser encaminhado, qual seria o promotor responsável, né, com as atribuições para atuar. Né? Nós não temos como, o senhor não deu nome de pessoas, o senhor não disse, só disse onde que é. Então, imagina aí como é que eu vou começar uma investigação sem entrar numa escola dessa e perguntando quem tem dois ou três maridos ou quem toma conta de criança. Né? Então, eu acho assim, hoje em dia, esse é o grande problema que nós vivemos na sociedade atual. As pessoas acham que vão resolver as coisas, né, através de WhatsApp, através de rádio, através... Vá lá no Ministério Público e aí sim cobre a participação do promotor de justiça com atribuições.
E no caso como esse, também procurar uma delegacia, né, para informar. Exato. Esse tipo de situação.
É o que eu falei, já fez uma ocorrência policial? Mas se você entende que vai ocorrer um problema sério, foi o caso que ele deu lá daquela escola, acho que foi no Rio de Janeiro, ou em Minas Gerais, não lembro. Em Minas Gerais, né? Que você está prevendo uma catástrofe, uma tragédia, então haja logo.
Promotor, o preocupante também é verificar que, analisando esses dados que foram divulgados aí pelo CAOP em relação a essa violência cometida contra mulheres, infelizmente 58% acontecem dentro dos próprios lares no período noturno, 56%, e cometidos por cônjuges e companheiros, 36%. É realmente uma situação preocupante. Eu lhe pergunto, como frear essa violência?
Eu acho que a questão toda é cultural, né, e de educação. Né? Nós ainda, como eu estava falando no começo, nós vivemos uma sociedade altamente machista. Né? Isso se freia lá desde os primeiros ensinamentos dentro de casa, a relação pai e mãe, essa situação.
Educação mesmo.
É educação, mas é também cultural, é bastante cultural. Né? O homem querendo se impor, muitas vezes na força, não pela inteligência. Nós conversávamos ainda agora sobre isso. Né? Historicamente, lá nos primórdios, podia ser até que o homem tinha uma supremacia sobre a mulher pela questão da
física,
né? De hormônios. Nós temos hormônios diferentes. Nosso hormônio é testosterona, a mulher é estrogênio. Então, lá onde ainda a força prevalecia, talvez isso fosse necessário. Né? Mas agora, há essa igualdade, eu não digo nem igualdade, eu não quero ser igual à mulher. Né? Eu quero que a mulher seja equivalente a mim. Eu acho que foi assim, a palavra mais assim, que se adequou ao meu pensamento. Eu não quero ser casado com uma pessoa igual a mim. Imagina. Eu não vou me suportar dentro de casa. Isso é a coisa mais certa do mundo. Então, eu encontrei dentro dessa discussão feminismo-machismo, essa palavra, assim, eu quero uma pessoa equivalente a mim, com os mesmos direitos, né? Com as mesmas possibilidades, com ela querendo me questionar, me colocar, me sugerir, né? Me aconselhar. Eu quero essa pessoa comigo. Né? Então, assim, talvez seja a grande discussão. Né? Às vezes a pessoa fala igualdade. Não sei se eu quero igualdade. Eu quero equivalência. Né? Mas, assim, voltando à questão toda... É dormir com o inimigo, né? Você está dormindo com o inimigo.
Foi a impressão que eu tive quando li o relatório.
A pessoa que pode me matar, né? A pessoa que pode me agredir, ela está aqui ao meu lado, convivendo uma boa parte do tempo comigo. E uma coisa interessante que eu gosto de colocar, Dalsana, é assim, a ameaça, né? A ameaça no ambiente doméstico, ela tem que ser tratada de uma forma diferente. Né? Uma coisa é eu chegar aqui da rádio, nosso amigo operador aqui, eu chegar com ele, ter uma discussão com ele e ameaçá-lo. Tá? A gente vai embora, talvez nem se encontre mais, e ficou por aí. Né? Passou. Agora, eu me ameaçar a minha mulher, né? Alguém no ambiente doméstico, isso tem que ser visto com, né? de um olhar diferenciado. Porque isso pode ser uma etapa, né? Já vislumbrando uma tragédia bem aí na frente. Né? Se essas coisas se repetem, né? Se repetem, então isso anuncia, né, alguma coisa muito mais grave.
Uma vez eu conversando com a promotora de justiça de defesa da mulher, ela disse que esses casos de feminicídio, geralmente eles começam com esses casos de violência doméstica em casa. Começa com uma ameaça, depois uma agressão, depois uma violência um pouco mais grave, até por fim terminar no feminicídio. Nesses casos, promotor, na sua avaliação como um promotor de justiça que trabalha nessa área, que acompanha muito esses casos, a medida protetiva, ela é eficiente?
Eu acho o seguinte, o que aconteceu de progresso nessa área, né, que vem acontecendo, acho que todo o Brasil, pois é a casa da mulher. Né? Então, eu acredito, eu falo isso como um mantra. Os órgãos têm que estar integrados. Na hora que você tem a delegacia de polícia, o Ministério Público e o magistrado ali conversando, atendendo, além da celeridade, a troca de informações, a troca de ideias é muito importante. As medidas protetivas, elas são importantes, mas tem que ter estrutura. Você não pode criar a casa da mulher. Eu não estou criticando, estou falando assim, em hipótese. Né? Você tem que criar a estrutura é muito boa, e dar o efetivo e dar condições de trabalho, estrutura. Né? Mas, assim, isso são já... Aí você já está numa situação de enfrentamento, de repressão. Né? Voltando àquela questão, tem que ser uma mudança cultural, uma mudança educacional. E aqui, em termos de medidas protetivas, já na parte repressiva, tem que dar estrutura, porque os casos se repetem. Né? A gente vê que, retornando à discussão, apesar de todas as políticas públicas, toda essa divulgação, hoje mesmo fui saindo de casa e a minha funcionária estava com uma camisa na campanha do feminicídio. Né? Então, não foi eu que dei aquela camisa para ela. Algum lugar ela participou, né, de alguma passeata, alguma audiência pública. Né? Mas é bom que ela perceba que não é só vestir uma camisa. Ela tem que ter essa consciência de nunca deixar que as coisas caminhem para agressão, caminhem para uma tragédia.
Temos agora a segunda participação de ouvinte na linha, o Assis. Bom dia, Assis. Tudo tranquilo. Pela participação. Promotor, um outro questionamento em relação no caso, por exemplo, dessa senhora que foi vítima de feminicídio, ela havia pedido uma medida protetiva às vésperas, né, da situação, quer dizer, nem houve tempo da justiça agir num caso como esse, né?
Tem situações que, por exemplo, uma morte anunciada, tem situações que é quase que de imediato, eu não sei bem qual foi a situação dela, mas assim, são situações que às vezes você pode evitar. Como eu já falei antes, a ameaça no ambiente doméstico, uma série de pequenas situações, né, que é uma lesão corporal, de natureza leve, uma ameaça, né, ela já está, eu chamo essa situação de gravidade progressiva. Né, gravidade progressiva. Então você pode dali já tomar algumas medidas para interromper essa escalada. Né? Agora, pode ser também, se você pegar aqui o gráfico, né, a questão da hora e do local. Né, então, o horário é na parte da noite. Né, se você pegar aqui, é de 6 da tarde até 6 da manhã, noite e madrugada.
56%, né, no caso, no período noturno.
No período noturno. Isso tem muito a ver com bebida alcoólica. Isso tem muito a ver com ingestão de drogas lícitas e ilícitas. Né? É a hora que você está, não está trabalhando, não está. É a hora que você também está no ambiente doméstico. Né? E maior parte das pessoas durante o dia trabalha. Mas tem a ver com ingestão de bebida alcoólica. Né? interessante, assim, nesse ambiente doméstico, eu estou rindo porque é uma situação que eu coloco, as pessoas tomam um susto. Né? No ambiente doméstico, qualquer discussão, saia de perto da cozinha. Saia de perto da cozinha. É onde que...
É verdade.
Né? Acontece porque lá tem a faca, lá tem um garfo, lá tem um espeto. Né? Aquela história do... Por que os orientais dizem isso? Eu não sei, não tenho essa certeza. Por que eles usam o hashi, o palitinho? Né? Porque o ambiente da refeição é um ambiente de paz. E garfo e faca é encarado por eles como armas de guerra. Então, nesse ambiente de harmonia, né, não pode ter nada que possa ser utilizado como agressão.
E ainda tem os dias mais propícios. Né? Entrevista também com a promotora de defesa da mulher, ela disse que o dia que mulher mais apanha, né, dentro de casa é dia de quarta-feira e domingo, que é o dia que tem futebol. Infelizmente, quer dizer, quando há também, é quarta-feira e domingo, quando há ingestão de bebida alcoólica, termina facilitando...
Aí vamos fazer um cruzamento com os dados do CGLI. Né? Nós, em relação ao CGLI, nós só temos dados da Grande Ilha de São Luís, ainda não temos dados precisos de todo o estado do Maranhão.
Sim.
Mas em relação ao CGLI, também é espantoso que o domingo seja o dia mais violento, né, dentro da Grande Ilha de São Luís. Né? Essa é uma coisa que foge muito essa nossa lógica, né? Porque domingo é o dia que você começa a se recolher, porque segunda-feira você tem que trabalhar, tem que estudar, tem uma série de obrigações. Mas principalmente na parte da tarde do domingo, é onde dentro da Grande Ilha de São Luís você tem mais um maior número
de ocorrência
de mortes. Né? E isso, de novo, volta à questão da bebida alcoólica. Mesmo que seja associada ao jogo, o jogo está associado também, na maioria das pessoas, à bebida.
É, né? Verdade.
Temos agora a participação do Olímpio. Bom dia, Olímpio. Qual o seu questionamento?
Eu queria fazer uma pergunta aí, meu objetivo. Eu acho que não tem muito a ver com o tema de vocês, mas vai servir talvez para outro programa, tá? Eu escutei ontem que estão havendo vários bloqueios de rodovias pelo país afora, né? Atualmente, esses específicos pelo protesto da prisão do ex-presidente e tal. Muito bem. Mas isso acontece rotineiramente. Eu já me senti ajudado com minha família na BR-135, que, veja bem, é a única via de ligação de São Luís com o continente. Então, a polícia rodoviária, no caso da BR, chega, chama a PM e vão negociar com quem está bloqueando a rodovia, colhendo a liberdade de ir e vir do cidadão. Eu tentei passar e fui ameaçado pelo policial. Ó, seu carro vai ser retido, sua carteira vai ser apreendida e tudo mais. Quer dizer, o sujeito vai reclamar de uma coisa que diz respeito ao município, bloqueia a rodovia. Qualquer coisa, bloqueia a rodovia. O que eu queria dizer é que em Santa Catarina, o Ministério Público Estadual, pela falta de uma lei específica para punir esses baderneiros, o Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma ação acolhida pela Justiça, não sei se só da Assessoria Pública ou Ministério Público, acolhida pela Justiça, proibindo e dando aval para as polícias agirem com todo rigor nessa questão de bloqueio de rodovia. Provavelmente porque Florianópolis, onde aconteceu isso, é uma ilha. Então aqui a gente só tem essa via. Eu queria, se não nesse programa, em outro, comentasse a respeito disso. O cidadão fica de mãos atadas e a polícia quer mandar segurança e fazer cumprir a lei, ainda fica negociando com os baderneiros. Passa esse, não passa aquele outro, prejudicando um monte de gente. Era essa a minha intervenção, ok? Obrigado.
Obrigado, Olímpio, pela participação.
Olímpio, em relação a essas questões, é bem atual a discussão, porque ontem nós tivemos vários bloqueios em rodovias em todo o Brasil, em razão da decretação da prisão do ex-presidente Lula. Eu tenho essa mesma visão, só que, porque o direito de vir, né, você não pode ser obstado por uma manifestação que é legítima, né? E isso, eu já passei por situações também, minha filha estava dentro do carro passando mal e também foi ameaçada. Eu acho que as pessoas têm o direito constitucional de manifestação de colocar suas reivindicações publicamente. A forma que as pessoas vêm encontrando é exatamente os bloqueios para chamar atenção. Então, se eu não bloqueio, nem a televisão, nem o rádio, nem ninguém vai lá. Infelizmente, isso. Esses são os riscos, né, da democracia. O Estado Democrático de Direito, ele agasalha, ele protege uma série de direitos individuais. O meu direito termina quando o teu começa. Né? Então, eu acho que, primeiro, assim, em relação a uma ação judicial para garantir esses direitos, eu acho que nem precisaria. Né? Eu acho que há proibições de interromper tráfico, há proibições, né, de você colocar qualquer obstáculo a pessoas para se locomover. Né? Então, para mim, acho que a polícia tem que agir nesses casos. Né? Ontem eu estava acompanhando aqui a questão lá da obstrução da ponte São Francisco. Né? Felizmente, nós temos agora meios, né, redes sociais que informam, não passe pelo São Francisco, vai ter manifestação. Mas eu acho que esse não é o meio correto. Tinha uma praça ali perto, né, você pode manifestar. Pessoas iam ver que a sua indignação, a sua irresignação com essa possibilidade da prisão do ex-presidente, mas não acho correto a pessoa interromper uma ponte, uma via. Muitas vezes você corre o risco, né, de ter pessoas, que foi o meu caso, você está com uma pessoa doente, uma criança, alguma coisa que, né, não pode ter essa escolha. Todos têm que ser observado seu direito de viver.
Promotor, o CAOP CRIM, ele também acompanha, né, esses crimes violentos, como o senhor falou, letais, intencionais aqui na cidade de São Luís. E tem um outro questionamento que a gente vê sempre nas redes sociais e em rodas de conversa, é a questão, por exemplo, semana passada nós tivemos um grande feriado, né, feriado prolongado da Semana Santa, e houve a liberação de vários detentos do sistema penitenciário. Essa questão da saída temporária, que ainda é muito criticada pela população. Quais são os critérios, realmente, para se fazer essa liberação de presos para essa saída temporária em determinados períodos do ano?
Objetivamente falando, de uma maneira bem clara, ele tem que estar no regime semiaberto, né, e ter um bom comportamento carcerário, ou seja, não está respondendo nenhum procedimento disciplinar em sede do sistema prisional. Né. Isso é um critério objetivo, primeiro, né, questão do regime semiaberto, e o critério subjetivo é esse comportamento dele. O grande problema que nós temos hoje uma população acima de 10 mil presos, pessoas que estão custodiadas pelo Estado, né, é que esse critério subjetivo, ele fica de uma maneira que quando você, por exemplo, vai conceder 700 saídas temporárias, esse critério subjetivo fica muito comprometido. Né, porque como é que eu vou avaliar 700 pessoas de uma vez só, né, apenas pela questão do comportamento? Nós temos hoje uma realidade que é do conhecimento de todos, são as facções, né? As unidades muitas vezes têm que ser divididas por facções, enquanto ele está dentro, ali dentro, ele está dentro da facção dele. O que ele vai fazer de aprontar? Se aprontar, tem as regras de cada facção dessa, ele vai ter que primeiro se atar, né? Vai ter que responder perante o chefe lá naquela unidade.
Porque toda vez que há uma saída temporária de presos, geralmente a imprensa noticia que tantos não voltaram. Por exemplo, mais de 30 agora dessa última saída não voltaram. E há um receio da população de que aumente a quantidade de crimes justamente nesse período em que todo esse pessoal está na rua. Procede?
Procede. O Ministério Público, através do CAOP, tem feito esses levantamentos. Ontem mesmo eu passei para o comando da Polícia Militar, que nós fizemos um levantamento tanto da questão do CVLI, crimes violentos letais intencionais, como de CVLI, que é os crimes violentos não letais intencionais. Né? Tanto a criminalidade com morte, como a criminalidade que não, apesar de ser violenta, não ocorre essa morte, aumenta na época da saída temporária. O que nós estamos propondo? Nós não estamos propondo nenhuma restrição de liberdade. Né? Nenhuma restrição ao direito do custodiado. O que nós estamos propondo, isso é uma luta do NINIA, através do CAOP, há mais de um ano, né, a última saída temporária nós tivemos aproximadamente 700 presos. Então, se nós temos 700 presos, e a lei, isso aqui é importante destacar aqui, a lei diz assim, são 5 saídas temporárias por ano, no máximo, cada vez 7 dias. No máximo, 7 dias. Né? Então, o que nós estamos propondo, principalmente a Unidade de Monitoramento do Sistema Carcerário e a SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, que essas pessoas saiam tá? Mesmo que a gente atenda ainda, por exemplo, nós tivemos agora a Semana Santa, que ela sai no mês da Semana Santa, mas em grupos, tá? Dividido em grupos, em quatro grupos, e não todos de uma vez só. Tá? Até porque o nosso sistema de segurança não tem capacidade de fazer frente a todas essas pessoas, né,
fazer um
que já têm antecedente criminal, já respondem a processo, já estão condenados, e não tem como botar. Além de ter, né, a obrigação, né, essa tarefa de combater o crime, de prevenir o crime, ainda receber 700 pessoas ao mesmo tempo, já que pessoas com um histórico da criminalidade. Essa que é a nossa primeira proposta. A segunda proposta é no sentido que o preso mesmo, né, ao ingressar no sistema semiaberto, ele diga quais são as datas que ele deseja
sair.
Por exemplo, o caso mais assim, relevante, né, mais assim, comentado, o susto que a pessoa toma, é no caso da Suzane Ristoff. Ela matou o pai e matou a mãe dela. Certo? O que, que ela vai fazer na saída temporária das mães? No dia das
mães?
Que
todo mundo quer achar, né? Por que, que ela vai sair no
dia? Ela vai para o cemitério visitar o pai e a mãe? Não é? Então ela pode dizer assim, olha, não me interessa. E toda vez que ela sai, isso aqui é importante, até para ela. Toda vez que ela sai no dia dos pais, no dia das mães, isso é notícia nacional. Tá? E a imprensa vai para a porta do presídio, né,
esperar
ela sair. Então é aquela correria, ela se cobrindo, etc. Então ela podia dizer assim, olha, eu não gostaria de sair no dia dos pais, nem dia das mães. Eu tenho meu aniversário no outro mês, eu gostaria de sair no dia do meu aniversário, eu gostaria de sair no dia de um batizado. O preso vai dizer assim, olha, minha esposa vai...
Ou seja, remodelar, né, esse sistema de saída.
Entendeu? Ele disse, olha, minha esposa vai ter neném, vai parir no mês tal, eu gostaria de acompanhá-lo. Pronto, ele já mesmo pode dizer. Óbvio que isso aí é mais trabalhoso. Né? Então, no primeiro momento, a gente pensa, a nossa proposta é dividir em grupos, né? E no, daí, aos poucos, né, isso foi até debatido lá em Timon, no nosso workshop, lá na comarca de Timon. O próprio juiz, sim, entendeu qual era a proposta. Né? E ele disse que ele começa a fazer individualmente, chegar para o preso e perguntar, que dia você gostaria de sair? Eu acho que, assim, é bom para todos. É bom para a sociedade, para o sistema de segurança. Né? E quebrar algumas coisas, algumas amarras, né? Que eu fui discutir isso com algumas pessoas, eles acham logo que eu estou querendo retirar direitos. Não estou querendo retirar direitos. É que se convencionou que saída temporária é, por exemplo, começa na Semana Santa, agora é dia das mães, depois dia dos pais, dia das crianças, Natal. Aonde que a lei está dizendo que é isso? A lei diz são cinco vezes.
Saída temporária no ano, ela não determinou os períodos.
Exato, tá correto.
Promotor, um outro detalhe. Inclusive, em fevereiro, falando ainda nessa questão do sistema carcerário, em fevereiro, em Imperatriz, o CAOP realizou um workshop, né, sobre perícia oficial e monitoração eletrônica. E uma dúvida muito grande também da população e que se questiona muito em relação, por exemplo, a essas tornozeleiras eletrônicas. Né? A população tem aquela ideia de que o preso facilmente pode quebrar aquela tornozeleira, ele pode colocar no animal, que nada vai acontecer, que ninguém vai identificar. Existe realmente essa fragilidade?
Não, é que a gente está querendo quebrar, né, essa ideia de que o sistema de tornozeleira eletrônica não funciona. Né? Hoje em dia, a SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, ela tem o SME, que é o Sistema de Monitoramento Eletrônico, né? E está sendo criada ali na curva de 90 uma estrutura muito boa. Né? Nós temos um sistema que funciona muito bem. Tá? Então, você hoje, se você tiver aqui no seu celular o sistema Android, você pode fazer o controle dos presos pelo seu celular. Você pode fazer no computador e no celular. Né? Esse é o sistema que ela proporcionou. O que está havendo? Né? Isso tem que ser constatado nos workshops. Né? É que essa informação, né, não foi repassada para todas as pessoas envolvidas. Né? Então, no primeiro momento, foi elaborada uma portaria conjunta, tá, dos diversos órgãos que atuam nessa fiscalização. Tá? Então, participaram o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a CEAP, a Polícia Civil, através da inteligência, né? Todos esses órgãos, eles criaram capítulos, né, das obrigações de cada um. Né? Então, hoje, o policial militar, o policial civil, o delegado, o investigador, ele pode ter acesso ao sistema, o promotor de justiça, o juiz de direito, ou seja, todas essas pessoas têm acesso ao sistema. O grande problema que nós estamos encontrando é que essa informação não está sendo repassada. Nós tivemos agora, quinta-feira passada, com o coronel Osório, né, lá no comando da polícia, né, e ele é o diretor da diretoria de ensino da Polícia Militar, exatamente preocupado com essa situação. A gente checava algumas informações e a pessoa sequer tinha conhecimento. Uma outra coisa é que tem pessoas que têm dificuldade, né, de acessar. Isso é um aplicativo. Não é? Nós temos aplicativo hoje para tudo. Não é? Nós temos essa situação. Muitas vezes você pega um aplicativo, acha ele bonitinho, mas tem dificuldade e abandona. Tem pessoas que têm acesso ao aplicativo, na primeira dificuldade diz que ele não funciona. É falta de conhecimento. Então, voltando àquela conversa com o coronel Osório, é tentar levar lá para as diversas unidades da Polícia Militar, isso a gente está fazendo com a Polícia Civil também, né, para que assim a gente explique. Tá? Nós vamos fazer uma cartilha e um passo a passo. Tá? Talvez o passo a passo ele seja bem, sabe, muito mais didático do que o workshop. Então a gente pode continuar fazendo os workshops, mas tem que ter o passo a passo e tem que ter a cartilha. Mas assim, voltando à utilidade da tornozeleira e do sistema, é super útil. Na hora que você quebra, na hora que você não atende às condições estabelecidas, o sistema já está apontando. Agora precisa que você acesse. Se não acessar e apenas ficar criticando, aí ele não funciona.
Nós temos agora a última participação do ouvinte de hoje, o Barbosa na linha. Bom dia, Barbosa. Obrigada, Barbosa, pela participação. Eu vou aproveitar para lembrar o telefone da ouvidoria do Ministério Público, o 0800-098-1600, 0800-098-1600. A ligação é gratuita. Temos também um e-mail, ouvidoria@mpma.mp.br, e o número de WhatsApp, 98224-6897. Promotor, o Centro de Apoio Operacional Criminal divulgou também recentemente o relatório, né, com as estatísticas das ocorrências de crimes violentos letais intencionais. Pode-se dizer que houve uma diminuição desses dados que foram fazendo uma comparação com o ano de 2016, 2017? Houve realmente uma redução desse tipo de crime aqui na Ilha de São Luís?
Dalciano, infelizmente, nos últimos anos, nós temos sempre a tendência de queda dos crimes violentos letais intencionais na Grande Ilha de São Luís, como eu falei. Nós ainda temos dados, apenas dados consistentes da Grande Ilha de São Luís, são os quatro municípios, Passo do Miar, Raposa, São José Ribamar e São Luís. Essa é a grande novidade. Né? Então, eu gostaria, acho que o programa está caminhando para o sinal, dizer o seguinte, a curva é descendente o tempo todo. Né? Nós tínhamos em 2013, que foi o ápice da crise do sistema de segurança, do sistema carcerário do Maranhão, nós tivemos 984 crimes violentos letais intencionais. Em 2014, essa curva ela foi o tempo todo no sentido ascendente, né? 1.227, e aí vai. Quando chega em 2015, 1.016, em 2016, 858, e ano passado, 630. Nós temos até fevereiro desse ano, contabilizado, já registrado, eu gostaria só desse tempinho para esclarecer como é que a gente faz isso. Nós coletamos os dados, né, que vêm do sistema SIGO e depois nós vamos checar também com os dados que estão lá no ML. Às vezes há uma diferença, né? Às vezes a secretaria não contabiliza alguma coisa que a gente entende que deve ser contabilizada. Vou te explicar. Então, lá no ML está dizendo assim, que a causa da morte foi indeterminada. Né? Que ali é um achado de cadáver.
Sim.
Que ali, alguma coisa nesse sentido. Então, eu tenho que ir lá no BO verificar o histórico daquela morte. Né? E daí, uma outra diferença também é que a intervenção, a morte por intervenção policial, ela não é contabilizada, né, pela Secretaria de Segurança. Tá? Então, nós divergimos em pouquíssimas coisas. Então, tem uma pequena diferença dos números da Secretaria de Segurança e dos números do Ministério Público, nesse ponto. Né? Mas aí nós pegamos esses dados IML e do sistema SIGO, né, e fazemos essa análise primeira. Né? Então, o que nós apuramos até agora, já fechando mesmo o relatório, é que no ano de 2018 nós temos 77 mortes. Tá? Isso até fevereiro. Então, sim, março vai fechar entre 20 ou 30. 27 ou 30. Tem três casos que a gente está analisando para saber se a gente contabiliza ou não contabiliza. Tá? Para acabar com essa discussão, se morte violenta decorre de intervenção policial, ela deve ser contabilizada ou não, nós mudamos a nossa metodologia. Né? Nós vamos adotar, a partir de 2018, a metodologia do Fórum Nacional de Segurança Pública. Por quê? Porque se eu coloco morte decorrente de intervenção policial como CVLI, eu estou dizendo que aquela morte foi um crime. Porque CVLI significa crimes violentos letais intencionais. E, na maioria das vezes, a morte decorrente de intervenção policial é uma excludente licitude. Ou estrito cumprimento do dever legal, ou legítima defesa. Né? Então, o exercício da regularidade de um direito também. Então, a gente fica assim, metodologicamente, cientificamente falando, está errado. Então, a gente achou melhor, para acabar essa discussão, colocar como MVI, mortes violentas intencionais. Que aí, pronto, acaba a discussão. Né? Porque se eu acho um cadáver com um tiro na cabeça, a não ser que me diga que foi suicídio, mas no primeiro momento, se aquilo ali, pessoa do local que se encontra, me indica, no primeiro momento, que aquilo é uma morte violenta intencional. Né? Mas assim, voltando à tua pergunta, felizmente, por uma série de fatores, é isso que eu gostaria de colocar aqui também, por uma série de fatores, e não só do Poder Executivo, Não é que às vezes, porque por questões políticas, as pessoas colocam como se fosse só a Secretaria de Segurança trabalhando nessa redução. Não é só a Secretaria de Segurança. O Poder Judiciário tem trabalhado nesse sentido. O Ministério Público tem trabalhado nesse sentido. Eu dou vários exemplos do que está acontecendo. A Secretaria de Administração Penitenciária tem trabalhado nesse sentido. Então, exemplo do Ministério Público, só para a gente falar. Nós realizamos, no momento, um mutirão das delegacias de polícia de São Luís. Então, é uma experiência inédita. Nós temos hoje dois núcleos do mutirão atacando que os passivos, aqueles inquéritos estavam abandonados nas delegacias de polícia. Como é que essa estrutura? Um promotor de justiça, um delegado de polícia, um escrivão, um investigador e uma viatura. Então, nós demos fôlego aos delegados de polícia para que eles fiquem mais atuando nos inquéritos mais recentes.
Sim.
Porque quanto a lógica do delegado de polícia é diferente da lógica do médico. Né? O delegado de polícia ele tem que trabalhar, desvendar, até 72 horas. Passado isso, começa a esfriar. Está aí o caso da Marielle. Tá? Foi uma semana toda de comoção nacional do caso Marielle. Vai, acho que está completando quase um mês. Não se chegou aos autores, pelo menos nada foi divulgado. Não se discute isso mais em televisão, mas está se discutindo a prisão do Lula. Quer dizer, as coisas são tão rápidas, né, que daqui a pouco o caso dela está esquecido. Tomara que não. Tomara que não. Mas assim, então, o que nós fizemos no mutirão? Demos fôlego para os delegados, tanto das especializadas como dos DPs, para eles atuarem nos casos de 2016 para cá. Os casos até 2015, eles vão para o mutirão. Né? Isso é uma coisa. O georreferenciamento com diagnóstico criminal, que ele está no forno, está para sair, tá? É uso de tecnologia, tá? No primeiro momento, você conseguir localizar o crime, mapear os crimes, tá? E no segundo momento, que é o passo mais importante, é você traduzir esses números através de metadados. Eu tenho que não só reprimir o crime, mas eu tenho que fazer a prevenção. E prevenção eu só faço com dados.
E estatísticas.
Não só dados estatísticos, mas dados econômicos e sociais. Dá dois exemplos. Por que o Coradinho, por que a Cidade Olímpica são os bairros mais violentos da Grande Ilha? Você tem que saber. Porque só as pessoas, pegar assim no primeiro momento, uma loucura, dizem assim, não, porque as pessoas que moram no Coradinho, moram na Cidade Olímpica, têm tendência ao crime. Não. Você tem que ver os dados socioeconômicos. Né? Se tem escola, se tem emprego, se tem, como é que essas famílias estão vivendo ali dentro, como estão a estrutura familiar, né? Se tem transporte. Né? Mesmo se tiver escola, se essa escola
está funcionando,
se ela é atrativa, se ela tem bons professores. Né? A evasão escolar é importante você saber. Então, esses dados socioeconômicos, eles são importantes para você traduzir esses números. Com o diagnóstico, você pode propor políticas públicas. Você tem uma série de ações que você pode fazer. Não, aqui eu já entendi porque a criminalidade está acentuada.
Entendi.
Você pode corrigir políticas públicas também. Eu sempre falo do caso do Coradinho. O Coradinho, ele recebe várias políticas públicas. Não é hora de se questionar se essas políticas são corretas ou não para o Coradinho. Se as pessoas estão querendo realmente tocar para diante alguma proposta que foi levada para eles. Né? Então, até o diagnóstico serve para ter correção de políticas públicas.
O programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. Promotor de Justiça José Cláudio Cabral Marques, coordenador do CAOP CRIM, muito obrigada pela participação aqui no Estação MP.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Rádio São Luís mais uma vez, divulgando nosso trabalho. Espero que cada vez mais eu volte aqui dizendo que a criminalidade...
Era isso que eu ia lhe dizer. Fica o convite para o senhor voltar novamente, porque ainda tinham muitos assuntos para a gente discorrer, mas a gente preferiu também dar a oportunidade do público, né, se manifestar, questionar o Ministério Público.
Pois é, e da próxima vez eu venho aqui mais uma vez repetir que em relação às mortes violentas na Grande Ilha, há uma diminuição, sempre a curva descendente, em relação ao feminicídio, que saio, posso dizer também que, em razão das políticas públicas, toda a discussão, questão cultural e educacional, a gente possa dizer que também, em relação ao feminicídio, os números são decrescentes.
Os nossos agradecimentos ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz e ao Antônio José na operação de áudio. A produção do Estação MP é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653 e 3219-1737. O nosso e-mail é ascom@mpma.mp.br. Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado.
Rádio TV do Maranhão Limitada, 1300. 240 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís.
Chegando a São Luís, hospede-se na pousada e hotel Pico Doce e gaste pouco dinheiro. Apartamentos com ar-condicionado e televisão. A diária custa R$ 80,00, o pernoite R$ 50,00. Entrada e saída de 2 horas, R$ 25,00. Pousada e hotel Pico Doce, Rua dos Afogados, 634. O telefone é 98839-0080. Pousada e hotel Pico Doce, passa lá.
São Luís. A Potiguar tem milhares de ofertas. É por isso que a Raquel não vai em outro lugar. Peso 45 por 45, tipo A, Sedasa, R$ 14,90. Ducha higiênica Aspen Deca, R$ 169,90. Manta asfáltica alumínio, Ciplaque, R$ 209,90. Tinta semibrilho,